Qual é?
Quando te abençoa, o minutinho da sua atenção, por favor. Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. E o título desse assunto parece assim, brincadeira. Mas no final nós vamos entender que nós, e quando eu falo nós, falo o universo, precisa de um minutinho da sua atenção. A cada minutinho. Pense o que nós vamos compreender agora. O ser humano não viver, passa o tempo na superficialidade da vida. Ele acorda de manhã preocupado com o que vai fazer no trabalho. Chega no trabalho de manhã, ele já está preocupado com o que ele vai fazer à tarde. Quando começa a tarde, ele já está preocupado com a noite. E quando chega a noite, começa a se preocupar com o que vai passar durante o dia. O ser humano não vive nem mais horas, vive dias. Ele acorda de manhã assim: o que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer hoje, neste dia inteiro? Mas nós precisamos compreender que um dia é feito de 24 horas. E que não se pode, para viver a vida, se olhar 24 horas de uma vez. Porque senão você perde o contato com a realidade, com cada hora. É preciso olhar cada hora separadamente. O que eu vou fazer nessa hora? E esquece o resto do dia. O resto do dia é uma visão muito longa, uma visão muito grande, que o ser humano não tem capacidade de trabalhar. E ninguém tem, porque a hora é a hora, na hora que acontece.
Aquela
polêmica
de não planejar nada,
você falou. Isso.
E que a gente não consegue entender, tendo visto, até o senhor planeja viagem e tudo mais.
Fia, qual a diferença de planejar uma viagem e planejar uma viagem? Sim. Fia, se sábado e domingo nós estamos no São Paulo, tá bom? Não é um planejamento, não, não. O que eu tenho que fazer hoje no trabalho? Eu tenho que pegar aquela coisa, tenho que tirar daqui, tenho que colocar ali, tenho que escrever isso, tenho que fazer aquilo. Meu Deus, e se eu esquecer de fazer isso? Como é que vai ser? Eu tenho que me lembrar de fazer isso. Se eu não fizer isso, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Na verdade, é assim que vocês vivem. Vê que eu te falo, vamos viajar sábado e domingo, e não falo mais nada. Isso se chama intuição. Ah, 4 horas da tarde eu vou dar um telefonema. 4 horas da tarde eu vou dar um telefonema. Acabou. Eu não vou ficar olhando o relógio para ver se sai 4 horas da tarde.
É, aí uma coisa que é uma previsão e a preocupação. Previsão 4 horas da tarde, agora ficar sendo preocupado.
É o planejamento.
Planeja.
Planejando ligar as 4 horas. Porque, veja, se você não ligar as 4, ligar as 4 mais 10, qual a diferença? Se você não ligar, qual o problema? Então a diferença é essa. A diferença no palesar é da como certo fazer aquilo na hora que marcou. E a intuição? É a intuição. Cato, olha, eu vou ligar. Se eu ligar, liguei. Se eu não ligar, não liguei.
Na verdade, eu entendo para dizer, como algumas providências que eu tenho para tentar chegar ao objetivo. Por exemplo, hoje eu queria fazer uma visita de manhã. E eu sabia que se eu não colocasse o relógio para despertar, havia uma grande possibilidade de eu não acordar.
Perfeito.
Então, é esse tipo de planejamento
que eu coloco.
Coloquei.
Mas você acorda antes do relógio.
Normalmente.
Para ver se o relógio vai despertar.
Mas
na hora que marcou.
Mas também não acorda. Por exemplo, quando a gente viaja muito cedo de madrugada, se eu não pôr o relógio, não acorda.
Isso. Mas o problema não é colocar o relógio. Porque isso também é intuição.
Então,
você pode dormir e queixer. Não, isso não é planejamento.
Para a gente é isso. Que
não,
é
não. Planejamento para vocês é. Eu vou acordar amanhã cedo. Eu tenho que acordar amanhã cedo. Você não tem.
É, isso a gente já está aprendendo.
Então, essa é a diferença entre.
Eu sair 5 horas da manhã e sair às 9.
Isso. De vocês, só, e eu viajar no chabo, começava a sofrer desde a quinta.
É, isso era assim, agora não.
Então, vê essa diferença. Nós vamos viajar no sábado. Nós vamos viajar no sábado. Se der tudo certo, nós não vai. Então, o planejamento não é intuição, é vivenciar o ato antecipadamente.
Tá, então isso é bom que fique bem claro, porque até hoje ninguém te entendeu,
Hoje vai ficar muito caro. Qual é o peixe que se paga por não, por viver o futuro, viver planejando o futuro.
Você não vive o presente.
Isso. E o que quer dizer você não viver o presente?
Não tem atenção plena?
Não.
Não?
Não.
Não viver o presente? Você não deve passar?
Não. Não. O isso, né? Você está morto. Porque o futuro não existe. Então veja, você chama de vida viver o futuro. Mas se o futuro não existe, como é que você está vivendo? Você está vivendo? Vivia. Então a primeira coisa que nós entendemos. Quando nós acordamos de manhã e começa a planejar o dia ficando preocupado com as coisas, é dizer, nós não vivemos aquele dia. Eu quero fazer uma diferença entre viver vida que você vive, que é na superficialidade, que é uma morte, de vivenciar. Vivenciar cada minuto. É viver o minuto. No minuto. Essa é a diferença. É o que nós estávamos falando. Você tem que acordar amanhã? Tem. Isso eu estou vivendo agora. Tem que acordar amanhã. Pus o relógio. Pus. Acabou aquele minuto de relógio. O minuto de relógio não pode se arrastar até o outro dia de manhã. Porque senão, todo esse tempo entre o momento de pôr o relógio e o momento de acordar no outro, você está morto. Você não está vivo. Ficou caro isso? É importante nós compreender perfeitamente isso. Para nós deixar de viver superficialmente, ou seja, expirar, e começar a vivenciar a vida. Por que é importante nós vivenciar a vida, fia? Por que é importante, pequenininho? Por que é importante, moxa?
Para orar e vigiar, irmã, não. Quando você presta atenção, faz um raciocínio.
Quanto você mental quanto material.
Aí, procurando
um
treino,
aí,
entende? Aí,
ficava.
É caso. Ação e ação.
Quando você vive superficialmente, você não raciocina. Diz o raciocínio material ou sentimental. Você não raciocina. O que você não raciocina, fia?
O hábito.
Porque aí você vai usar o conceito habitualmente ou viciadamente. E aí não é viver. Porque vida é um trabalho mental compreendendo mente como espírito. Vida não é um trabalho material, e azia um conceito. Mas vida é o poder de exercer o seu livre-arbítrio. Isso é vida. E é isso que é jogado na lata do lixo. Quando nós não vivenciamos um minutinho. Todo esse poder que o ser universal tem, que ganhou de Deus, de construir a sua jornada, é jogado fora. Por quê? Porque o ser está vivendo superficialmente. Ou seja, está abrindo mão da análise das coisas para vivenciar os conceitos sentimental e material.
Outra dificuldade que eu tenho para entender é raciocinar sobre as coisas, e você fala para o universo, raciocinar.
Então nós vai entender isso. Gi, pega o livro do Buda, do Kiva ali.
Já
ficou
direto,
senhor? Pode. Esse que está marcado aí é a primeira chão.
Você está com calor, gente? Só que não está legalmente
na torre. É, o primeiro chão. Presta atenção nisso.
Os segredos da mente e do pensamento?
Isso.
O dito senhor disse: os gunas, que são qualidades que pertencem a Prakriti, fazem parte do conhecimento discursivo, intelecto. O Dalva, convém que domines os gunas, rajas, atividades obsessivas, e tamas, torpor, indolência, por meio de guna sattva, serenidade, devoção, pureza.
Isso. Então aí está. Eu vou falar. Você, foi o que você me perguntou. Joaquim, você diz, você não deve raciocinar. E agora você diz, você deve raciocinar. Existem três tipos de raciocínio. O primeiro raciocínio, qual é? Que fala aí? Não, o raciocínio azássico, não é isso? Asa, não é isso?
Rajas.
Que é?
O obsessivo.
A obsessão. O que é a obsessão? Nós estudamos isso outro dia. É o vício aqui. Ao eu quero, ao eu posso, ao eu faço. Esse é uma linha de pensamento. Uma linha de raciocínio. Então você, o guna é ação espiritual. E o pat, como é que se fala? Eu não sei falar. Não, o pat.
Prakriti.
Isso é o ser encarnado, é a vida material do ser. O ser numa vida material. Então o guna, ou o processo de raciocínio, asa, é quando você raciocina um acontecimento buscando nele uma intencionalidade. Eu quero que eu gosto, que eu faço. Isso precisa ser dominado. Porque esse é a base do raciocínio de vocês. Vocês não raciocinam a coisa analisando a coisa, mas vocês a passam superficialmente agindo como seu conceito. Vou dar um exemplo. Você passa na rua, fia, vê uma pessoa vestida de cores que não combinam. Cor que não combina é um conceito seu. Você simplesmente diz assim, aquelas cores não combinam. Isso foi fruto de um pensamento.
De um raciocínio.
De um raciocínio. Mas você não tem consciência que isso foi fruto de um raciocínio, porque você está no piloto automático. Você está olhando para aquela mulher, prestando atenção se vem outro carro, querendo saber o que vai fazer no trabalho, onde está seu filho, onde está sua filha. Você não está ali. E aí você é dominado pelo guna asas. A obsessão. A linha de pensamento obsessivo.
Que é o que eu acho sobre as coisas, o que eu acho que combina e que não combina.
Isso, e daí zela a pena. Ela está mal vestida.
Que é outro julgamento, outro conceito.
É a pena. É a pena. Você apenou ela como uma pessoa que estivesse mal.
Esse é o raciocínio que não é para raciocinar.
Isso, porque é este que pequenininho faz, é este que você faz, é este que ela faz. Este é o raciocínio, ou o raciocínio especulativo, o raciocínio que compara a percepção ao que você tem no inconsciente como conceito. E você nem nota esse julgamento. Você simplesmente diz, ia bater. Quem disse que ia bater? Nunca. Se não bateu, não bateu. Mas a partir da você acha que ia acontecer, você criou a verdade, ia bater. E aí já ia dar frente todo mundo. Mas isso é porque você não estava ali, você estava lá longe. Você não viu esse achocinho se formando. Você estava despecha. Despecha no sentido de dentro de si mesmo. Dentro da meditação, dentro do achocinho do achocinho. Isso aí. Não lembro da palestra. Porque você está lá dentro, você não está aqui.
Mas eu não consigo pensar numa coisa só.
Mas isso é trabalho.
Eu penso 3, 4, 5.
Isso é trabalho.
Eu fico nervosa com o filho. Ele, quando ele fica só parado, não consegue pensar em outras coisas.
Ah! Aí é Tamas. Não é Tamas o segundo nome aí? Que é indolência. O não raciocinar. Ah! Então você está julgando atos. Eu estou falando de pensamento. Esse é o problema. Eu estou falando de pensamento. Uma linha é a linha asas. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho. A outra linha é a linha tamas. Não ligar para nada. Essa é outra linha, da pessoa que olha uma coisa não achocina nada, filho, aqui. Que aqui vocês dois não fazem.
Eu faço
bastante. E aí, deixa eu pensar que não tem que raciocinar, já é um raciocínio. Estou sem raciocínio. Estou dizendo pessoa que está parado. Não parado fisicamente. O falar do Vitor.
Mas eu sei que muitas vezes faço uma coisa despercebida. Eu vejo aqui, mas não raciocino sobre aquele tipo de coisa.
Passa, passar de percebido nada passa. Se passou pela sua percepção, não passou desapercebido.
Deixou de ser considerado aquilo, não, não representou nada para mim naquele momento. É isso que eu achei que eu estava falando. Muitas vezes a gente passa, por exemplo, tem uma coisa.
Eu estou dizendo indolência. Falar. Sem trabalho mental. Pode ser isso até fazendo um trabalho físico. Não é indolência do corpo, é indolência da mente, indolência do espírito. Lavar um pato, sem estar pensando que está lavando o pato, é tamas. Lavar um pato querendo estar em outro lugar, é asas. Lavar um pato, estando lavando um pato. Mas estando lavando um pato, como? Esse é o detalhe do Shabata, né? Esse é o terceiro nome. Que é a pureza. Isso. Eu estou lavando um pato. Por que eu estou lavando um pato? Porque eu estou lavando um pato. É esse o fim do raciocínio que eu falo. O fim do raciocínio asas. Ou o raciocínio buscando intencionalidade, colocar intencionalidade no ar. Eu estou lavando um pato porque a minha mulher mandou lavar. Isso é asas. Lavar um pato, ah, não sei. Não sei? É tanto. Estou lavando o pato. Estou lavando o pato. Por que eu estou lavando o pato? Porque eu estou lavando o pato. O que vai acontecer de eu lavar um pato? Não sei. Não coloco intenção. Eu não vou dizer que lavar um pato, eu limpo o pato. Não sei. Pode até aparentemente estar limpo, mas não está. Viajei por mais café para ele. Esse é o raciocínio sábata, ou o raciocínio puro, o raciocínio com devoção a Deus. Esse raciocínio sábata só se alcança vivendo o segundo, o minuto, o minutinho com atenção. Não atenção no pato que está sendo lavado, mas atenção se você está no caminho asas ou se você está no caminho tamas. Para edilecionar, para o chave. É isso que é viver. Quem se entrega a asas, a cada momento, na verdade, não está vivendo. Está passando superficialmente. Porque o asas é totalmente baseado em conceitos. Então, não há o exercício do livre-arbítrio. Simplesmente, eu não gosto de lavar louça. Eu estou lavando louça, logo, eu estou sofrendo. O tamas, eu estou lavando o chão, achei lá, achei que eu estou lavando aqui, que isso é, sei lá. Não é peixe, é isso.
Acho mais fácil.
Não, mas assim, é mais fácil, mas assim, mas assim, você não alcança nada. Não alcança nada. Não sei dessa palavra, cash, não vou nem fechar.
Mas como eu vou falar, né, Maria?
Via, é isso que eu estou dizendo. Construção. O que você está fazendo agora? não, o que, que você está fazendo? Isso é posição. Isso. Então veja, se você tiver em asas, você não vai entender, não vai ouvir o que eu estou falando. Porque você vai estar comparando com o que você acha, com o que você sabe, com o que você quer, com o que você gostaria de estar fazendo agora. Se você estiver em tamas, você não vai me ouvir. Mesmo que você preste toda a atenção do mundo no agora. Porque a atenção não é externa, mas interna. Então é preciso você raciocinar o seu raciocínio. Esse sim tem que ser feito. Para quê? Para se inibir a ação dos karmas, para se inibir a ação dos conceitos, que são karmas, que lhe levam ou para asas ou para tamas. O conceito nunca vai lhe levar para a chave. Ah, um é com intencionalidade, o outro com indolência. Ou você está com uma intenção, uma intencionalidade, aí você vai julgar se aquilo é bom ou é mal para você, se está certo ou se está errado, se é bonito ou se é feio. No outro você não vai querer saber de nada. Vai agir sem compreender o que você está fazendo. Vai viver superficialmente. E na outra, você vai viver com dedicação. Por quê? Isso é. Deixa eu para eu, que eu esqueci a palavra do Shavata, qual o nome que ele dá?
Devoção.
Devoção. Por quê? O ato Shavata é um ato de devoção. Vou dar um exemplo. O exemplo do lavar louça. O que, que você está fazendo? Lavando louça. Para que você quer estar lavando? Não sei, senão eu vou para asas. E o que vai resultar disso? Não sei, senão eu vou para asas.
Mas eu tenho até como lavar a louça sem saber o que você está lavando.
Bem... Não, isso é asas.
Mas é
você acha que é isso. Agora, quem disse que a louça está limpa? Ela pode estar sem sujeira aparente, mas quem disse que ela está limpa? Então, veja, isso é asas. Você já lava com uma intenção. Você não pode lavar com intenção, você tem que lavar com lavar. Se vai ficar boa, se não vai ficar boa, é problema de quem vai olhar. Porque não adianta a pessoa esfrega, 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 vem outro e diz, você não sabe lavar. Ou não é isso que acontece? Você faz, 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 dando o melhor de si, dentro de todos os seus conceitos, com todos os seus asas, agindo ali, a intenção, vem alguém e diz, nossa, está faltando esse pedacinho aqui, ó. Deus mostra, faz isso para lhe mostrar que você estava colocando uma intenção naquilo. Lavar louça é lavar louça para estando lavando louça. O que vai resultar disso não chega. Isso é o Shavata ou a devoção. E por que isso é devoção? Porque o que é lavar a louça pequenininho? Ou qualquer ato que o ser humano pratique? Que pode dar isso? Para ele?
Ação universal.
Ixi. E o que é uma ação universal?
Deus, o amor de Deus.
O amor de Deus em ação. Que nasce aonde? Então, eu lavar a louça, porque eu estou lavando uma louça, é uma devoção a Deus. Eu lavar a louça para ela ficar limpa, é uma devoção a mim. Porque apenas os meus critérios vão dizer que ela está limpa ou não. ter asas. É preciso viver em devoção a Deus. Viver para Deus. Mas viver para Deus não é viver na indolência. Eu não vou fazer nada. Eu não sei de nada. Não quero saber de nada. Viver para Deus é participar da ação universal. Como? Ação universal. Amor de Deus em ação que surge do céu, faças. Então, eu estou lavando louça. Estou lavando louça. Por que você está lavando louça? Porque eu estou lavando louça. Isso é ação universal. E o que vai acontecer disso? Não sei, é Deus que vai dizer. Se o pato vai ficar limpo, se o pato não vai ficar limpo, quem vai dizer é Deus, através de outra pessoa. Você vai participar da ação universal como ação universal. E aí você vivencia o segundo de devoção a Deus. Vivencia aquele segundo, aquele minuto, com devoção a Deus. Estou aqui agora, porque estou aqui agora. Era o que eu tinha para fazer aqui agora. Ela está aqui falando. Estou aqui falando? Estou. Agora, se eu quiser estar aqui, se eu não quiser, tudo isso me leva para asas. Se eu estiver aqui indiferente, isso me leva para damas. Eu estou aqui, porque aqui é o lugar que Deus me colocou. E o que eu estou fazendo é o que Deus me colocou. E o resultado disso? O resultado disso será sempre uma ação do karma como prova para eu ser feliz ou não. Ou melhor, uma nova chance para ser feliz. Mas sabe para que você lava a louça, filha? Mas sabe para que você lava a louça? Para que para que você zele um novo acontecimento como mais uma chance de você ser feliz. Então você não lava a louça para lavar, para limpar a louça. Mas você pratica, que na verdade você não pratica, Deus pratica através de você aquele ato para que pela interdependência alguma outra coisa aconteça, pelo karma alguma coisa aconteça, e essa alguma coisa que vai acontecer é uma nova chance de elevação. Isso é a devoção, o shavata. Isso é a pureza, porque você vive no mundo espiritual só, lavando louça espiritualmente. Porque o espírito que vive no universo, no mundo espiritual, ele vê a ação como obra de Deus. Colocar os três tipos de achoshivas, ou melhor, as três linhas de achoshivas. Porque quando nós falamos, você não pode dar valor às coisas, você corre para o outro lado, para a indolência. Não é indolência, é trabalho. Mas é um trabalho não de dar valorizar o que você está fazendo. Colocar valor. Eu estou lavando louça para que ela fique limpa. Isso é valor. Mas trabalhar no sentido de que você esteja vivenciando a realidade, a ação de Deus, o amor de Deus em ação. Isso que o Buda está ensinando. E essa é a base de todo ensinamento budista. Desculpa, do Krishna. É a base de todo ensinamento do Krishna. E também a base do Buda quando fala em viver com atenção plena. Viver com atenção plena não é só você viver olhando seus pensamentos. Está certo, tem que olhar. Mas é preciso entender o que vai fazer, porque você vai ver. Porque se você não compreender o que você vai fazer com o seu pensamento, o que adianta? Ele vai olhar e vai dizer, tá bom, eu tô olhando isso. Aí como a filha disse, mas cara, se lava a louça para limpar.
É que o próprio verbo lavar já diz o que é que está fazendo. Então não tem como separar. É inerente ao verbo lavar, quer dizer, limpar, tirar sujeira. Então,
mas aí é que eu digo.
Já é inerente,
aí é que né? Eu digo, você acha que limpa.
Aí já é outra
coisa. Ah, então veja. Então veja, não existe o limpar. Não existe limpar. O limpar é conceito. O limpar é asas. Porque ninguém limpa nada. Você não lava a luz. Deus utiliza essa matéria para lavar a louça. E você tem que participar daquilo observando. Observando, você pode observar de três formas. Observar com uma intencionalidade, observar com uma indolência, ou observar... Qual é o termo? Eu esqueci a palavra.
Devoção.
Com devoção a Deus. Mas para isso, é preciso estar no presente. Não se pode estar no futuro e querer, no presente, alcançar a devoção. Para isso, é preciso não viver a vida em blocos. O que eu vou fazer de tarde, o que eu vou fazer de noite, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois da manhã, o que eu vou fazer o mês que vem. Porque só em você dizer o que eu vou fazer, você já está em asas, porque você não faz nada. Então lá em cima, quando o Gi colocou o título, um minutinho da sua atenção, por favor. Bicho, por favor, preste atenção no seu. Que se você não prestar atenção, seu minuto, você vai estar sempre agindo como um robô programado para agir e não utilizando a obra, o dom mais sublime que Deus deu ao ser universal, que é o livre-arbítrio.
Sentimento.
O sentimento, cara. Esse é o dom mais sublime que Deus deu. Porque é este dom que pode lhe comparar a Deus. Ser universal, no mundo de provas e expiação, quer ser um Deus. Mas a única coisa que pode se comparar a Deus é no poder da criação. Só Deus tem o poder de criar materialmente. Mas todo espírito tem o poder de criar espiritualmente. Quem exerce espiritualmente, o que eu digo sentimentalmente. Porque se você individualiza o amor de Deus de uma forma, você criou alguma coisa. Não alterou, mas criou alguma coisa que não existia antes. E tudo isso o espírito integra para se tornar um robô de si mesmo. Um escravo de si mesmo. Porque ninguém é escravo da ola, ninguém é escravo do trabalho, ninguém é escravo de nada. Você é escravo de você mesmo. Porque você se deixa escravijar pela hora, pelo trabalho ou pelas pessoas. Se você não deixar, ninguém lhe escravija. Curtindo a sua atenção, por favor. Se fosse outra coisa completamente diferente, um pouquinho.
Eu?
É. Para avaliar, nós estamos sempre trazendo, colocando moio nas coisas, né, filha?